Bem-vindo, Alberto.
Olá, boa tarde.
Alô, boa tarde, Alberto.
No, boa, no tarde.
Ideias, boa tarde. No Ideias Feitas de hoje, queres olhar para a eficácia do plano de vacinação contra a Covid-19?
Sim, mais daqui a pouco. Gostava de, para já, congratular-me com o teste negativo do Sr. Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que parece que ficou desde ontem à tarde, ao fim da tarde, acho que já foi depois de fazermos Ideias Feitas, até hoje de manhã, fazer testes consecutivos, até dar uma série de testes negativos e depois de um teste positivo. Ainda bem, ao mesmo tempo isto mostra a eficácia, parece mostrar a eficácia dos testes, que são, e a coerência desses testes, parece também mostrar que algumas pessoas têm mais facilidade em fazer testes do que outras, é natural, Sr. Presidente da República, mas não é só ele, algumas figuras que fazem testes com muito mais facilidade do que o cidadão comum, que basta estar em contacto com um eventual positivo, que tem logo que ser confinado durante não sei quantos dias, sem acesso a testes, sem nada, e fica em casa, que remédio, não tem outro remédio, ou pelo menos se obedecer às regras que são nesse sentido. O Sr. Presidente da República pode passar por cima dessas coisas, como é natural, e passou muitas horas a fazer muitos testes, pelos vistos, e agora parece que já é negativo. Ainda bem, pronto. E agora, suponho, não sei se vai fazer campanha, se não vai fazer campanha, não se sabe o que vai acontecer agora nos próximos dias, eu pelo menos não sei. Sei que a grande maioria dos portugueses vai ter que ficar confinada, ou em clausura, que é uma palavra mais adequada, em reclusão obrigatória, por causa da Covid e da forma como o governo entende que deve lidar com a Covid. É engraçado que tanto o professor Marcelo, por acaso, como o doutor António Costa, como várias outras personalidades ditas responsáveis, disseram ao longo de meses que Portugal não aguentaria um segundo confinamento, semelhante ao de março, e repetiram isso, e voltaram a repetir, e agora vamos ter para um segundo confinamento exatamente igual, ao que tudo indica, ao de março, mais escola fechada, menos escola fechada. No que respeita ao impacto na economia e na saúde mental das pessoas, etc., o confinamento vai ser muito, muito idêntico ao àquele primeiro que tivemos em março ou abril. Portanto, a palavra destes senhores é o que é, não vale muito, mas isso também já sabíamos. O Dr. Costa, sobretudo o Dr. Costa, mas as autoridades em geral, que eu acho que mais ou menos fazem o que o Dr. Costa manda, incluindo mesmo aqueles senhores do Infarmed, que ontem vimos um médico do Hospital São João do Porto na SIC Notícias, acho que foi ontem ou anteontem, a dizer que aqueles senhores que o Infarmed, os senhores do Infarmed que o Primeiro-Ministro ouvem, que não se lhes conhece trabalho especial nesta área, e a competência deles para decidir ou para aconselhar sobre isto é relativamente diminuta ou questionável, pelo menos segundo esse médico, eu não faço ideia. E ao fim e ao cabo vão dizer aquilo que o Dr. Costa quer ouvir, que o Dr. Costa vai executar de qualquer maneira. Se aparecesse lá algum cientista a dizer o contrário, ou não voltaria às reuniões do Infarmed, ou a sua opinião provavelmente seria ignorada. Nesse médico em causa que vê a SIC Notícias, ele é contra o confinamento e recorre a dados internacionais a mostrar que as curvas da Covid e das infecções por Covid são mais ou menos semelhantes nos países em que há maior confinamento ou menor confinamento. Não importa. Portanto, mas o confinamento é fácil de fazer, e sobretudo num país como Portugal, em que se dá uma ordem e os portugueses vão todos para casa a correr, a cumprir essa ordem, e praticamente ninguém procura questionar coisa nenhuma. O que é mais complicado de fazer, pelos vistos, é, como se esperava, no nosso caso, é um plano de vacinação como deve ser. Nós optamos por um plano que não existe. O nosso plano é uma folha com uns rascunhos em que se diz que há uma primeira fase, há uma segunda fase e haverá uma terceira fase. Não parece muito difícil de conceber, parece-me é muito difícil de aplicar, ou pelo menos aplicar de uma forma que seja eficaz. Eu estive a fazer contas, ontem falei que os portugueses demorariam, disse aqui, que os portugueses demorariam 8 anos a ser vacinados ao ritmo que estamos a andar, que Portugal está a andar na aplicação da vacina. Enganei-me, peço desculpa, eu as fiz as contas mais exatas, fiz mesmo contas, e demorará 6 anos a que os portugueses, por este andar, sejam todos vacinados. E noto que nesta primeira fase estão a ser vacinadas as pessoas que estão no... são os profissionais de saúde, portanto, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar dos hospitais, etc., públicos, ou seja, estão num meio em que é fácil organizar e administrar as vacinas. Quando sair fora daí, começou-se vagamente a sair para os lares, que deveria ser a prioridade das prioridades, julgo eu, mas Mas pronto, quando sair daí do meio hospitalar, presumo que a administração da vacina será muito mais difícil, lá está, na falta de um plano, que é aquilo que não temos, de um plano como deve ser. Os países normais, menos folclóricos do que o nosso, organizaram a coisa de forma, criaram espaços especiais só para a administração da vacina, estão a fazê-lo massivamente. Já falei em Israel, mas Israel é mesmo um caso, já vacinou um quarto da população, etc. Portanto, é um caso talvez até inimitável, mas outros países, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, mesmo com países europeus, portanto, não é só uma questão de distribuição da vacina na União Europeia. Muitos países europeus têm uma percentagem de população vacinada já muito superior a Portugal e que se vai acentuar nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, naturalmente. Portugal está a ficar para trás e não está a sair. A nossa quantidade de vacinas diárias aplicadas anda pelas 3, 4 mil, portanto, as pessoas também podem fazer as contas e verificar quantos anos serão necessários a que a população portuguesa seja vacinada contra um vírus de 2019 e qual o efeito ou as vantagens que isso terá. Agora, nada disto admira que o plano saia assim ou que o plano de vacinação não seja um plano de todo, porque quem nós temos a cuidar dele é quem nós sabemos. Temos como responsável alegadamente direto pelo plano de vacinação um senhor ligado ao PS, que agora é mandatário, apoiante notório da candidatura da doutora Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, etc. Portanto, foi escolhido nitidamente pelas simpatias ideológicas e presumo que não pela competência, que não parece ser muita, pelo menos neste caso concreto. Pode ter muitas virtudes para agizar planos de vacinação, não será uma delas. Depois temos a senhora Ministra da Saúde, que é um caso absolutamente, eu diria, anedótico, se isto não tivesse consequências trágicas. É um caso anedótico como aquela senhora chegou a Ministra da Saúde e continua Ministra da Saúde. O que ela disse agora recentemente, a ameaçar os hospitais privados de uma requisição civil, eu sei que a senhora ouve no chuveiro o hino da Intersindical, mas quer dizer, não vale a pena exagerar. A senhora, para além de incompetente, sofre de algumas alucinações ideológicas e que não são boas conselheiras, nitidamente. Há ali uma dose de fanatismo, e sobretudo, não só neste caso, mas sobretudo neste caso contra o setor privado, por exemplo, que ela procurou sempre afastar desta questão da forma de reagir à Covid, procurou sempre afastar os hospitais privados de todo este processo e privilegiar um sistema público, um Serviço Nacional de Saúde, que ela própria ajudou também a destruir. E agora, para disfarçar essa destruição, que ela deu o nome por ela, deu o nome, não assumidamente, mas que é o rosto dessa destruição ou dessa parcial destruição do Serviço Nacional de Saúde, agora vem ameaçar os hospitais privados da requisição civil. E a senhora continua ministra. E continua ministra porque quem decide isto tudo, lá está, tal como nas reuniões do Infarmed, em última instância, é o Dr. António Costa. E o Dr. António Costa tolera a ministra, porque a ministra, ela ensina, estas opiniões podem sair da cabecinha dela, mas estas opiniões não sairiam da cabecinha dela se não tivessem o aval do Dr. António Costa e da conivência que o Dr. António Costa tem desde que é primeiro-ministro e desde que está aliado, que precisa para ser primeiro-ministro da aliança com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Há 5 anos que eu digo, e que algumas pessoas dizem, infelizmente não são muitas, que dizemos, há 5 anos que dizemos que esta aliança e o trazer para o espaço democrático os partidos de extrema-esquerda, que são nitidamente contra a democracia, não poderia trazer nada de bom. Como se vê, não trouxe. Não trouxe na reação à Covid, que é um festival de incompetência sucessiva, e não trouxe no plano de vacinação, que era a forma que nós teríamos, é a única forma que se vê que poderíamos sair, mais ou menos livrar-nos desta incompetência e livrar-nos também da Covid. Infelizmente não vai ser assim, e eu continuo e vou continuar a alertar as pessoas para estar atentos à diferença entre o sucesso do plano de vacinação em Portugal, e este sucesso leva as aspas que vocês quiserem, e o sucesso do plano de vacinação dos outros países. A comparação a cada dia que passa é mais notória e convinha que a seguíssemos, porque acho que é algo para acompanhar em 2021.
Alberto Gonçalves, a desfazer ideias feitas aqui sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, o plano português.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.